Pois é, né? Nós cometemos esse pecado. Nós não descobrimos o Cashing Flowers antes do Fausto Silva. Mas, pela primeira vez, os maringuenses mais esperados do ano, uma salva de palmas, Cashing Flowers!
Olha, eu tenho que dizer que esse primeiro dia de inverno, nunca imaginei que ia passar tanto calor nesse estúdio. Também o estúdio tá lotado, né, galera? Não, e isso que ainda faltou o integrante, né?
Cashing Flowers, quem são vocês? Né, apresente-se aí.
Bom, o Cashing Flowers é composto pelo Maicon, Nelson, Fernando, Paulo e Heitor.
Vocês existem desde quando, cara? Como é que surgiu a banda?
Cara, a banda surgiu em final de 2006, início de 2007, mais ou menos. Né? E o projeto que foi mais concretizado, assim, investido a fundo mesmo, no segundo semestre de 2007.
E a banda começou com a ideia de ser uma banda cover do Pearl Jam, é verdade?
Não, não, essa não é uma verdade. A banda, ela, a gente, antes de montar o Cashing Flowers, a gente tinha uma banda, temos até hoje, que a gente presta essa homenagem pra uma banda que nós todos somos banda, que é o Pearl Jam.
É um hobby, então.
É verdade, é. Na verdade, o Cashing Flowers veio com uma formação totalmente diferente dessa atual, né? Enquanto foi entrando gente, saindo gente, a gente continuou fazendo o Pearl Jam cover e tal, que o Pearl Jam cover que sustentava a banda, toda. Assim,
então banda cover traz mais dinheiro que banda de música própria?
De música própria só...
Infelizmente.
A gente procura separar bem as duas bandas, sabe? A gente faz show só com Cashing Flowers, assim, não fica tocando as músicas, assim, misturando.
Mas tocar Pearl Jam no meio do show do Cashing Flowers, isso anima mais o público ou não?
Então, nós procuramos tirar outras músicas, assim, que nem tocamos Beatles.
Pra separar bem a banda, a gente tenta evitar um pouco de tocar por dentro. A gente toca uma ou outra no Cashing Flowers, mas a gente tenta tirar às vezes quando a gente vai fazer cover pra animar o pessoal e tal, a gente faz de outras bandas.
Que caras, Pearl Jam cover e Cashing Flowers já se apresentaram juntos na mesma noite?
Já no lançamento do nosso EP, né, que quando a gente lançou um EP com 4 faixas, a gente...
Quando foi isso?
Dia 5 do mês 7 do ano passado.
É o primeiro EP de vocês,
primeiro,
né?
Primeiro EP.
E aí vocês tocaram juntos?
Aí nós tocamos juntos até pra... Porque foi até uma forma de presentear os amigos, porque foi uma festa bem particular, assim. Foi aberta, né? Mas a gente convidou uma galera em geral. A gente já tava um tempo sem tocar com o Pearl Jam, então isso aí levou um grande público. E aí também pra gente mostrar que fora o Pearl Jam Cover, a gente tem outro trabalho também, que é o Cashing Flowers.
E o fã do Pearl Jam, assim, gosta da música de vocês?
Olha, eu acho que sim, porque a voz, pelo menos, é muito parecida com a do Pearl Jam.
É, geralmente gosta. A influência é grande, né? A influência é tão grande, tanto do Pearl Jam como as outras bandas também, mas a gente tá vendo que tá tendo uma aceitação muito boa por parte dos fãs do Pearl Jam Cover.
Dia 29, agora nós vamos fazer um show com o Pearl Jam Cover e o Cashing Flowers vai abrir esse show.
Ah,
cara, junto com
a... trabalho em dobro, você tem que receber em dobro também,
e né? Junto também com a banda que tá surgindo aí, que vai também dar muito o que falar, que é a banda Left Zero.
Daqui de Maringá,
né? Que aí vai tá se apresentando com a gente lá no Trio.
Também é o mesmo estilo?
Mais pelo estilo alternativo, né? Um pouquinho mais calmo, né? Isso, tem uma pegada mais forte, mas mais ou menos o mesmo gênero.
Mas mais calmo.
Não que a gente seja nervoso, né?
Mas tem alguma história assim na...
Hilária.
Vocês?
Ou de algum outro show, bem, que aconteceu alguma coisa estranha, alguma coisa bizarra?
Tem sim.
Foi na roda, foi
então,
na
vamos
roda.
Então vamos lá, vamos lá.
Não esqueça da censura da rádio.
Não, beleza. Não, a gente já presenciou um comercial passar 4 vezes seguidas já no hotel. Não, a gente chegou no hotel e deitado lá pra descansar, e a gente ligou a televisão.
Em que cidade?
Juiz de Fora.
Minas Gerais já é estranha, já, né?
Ah, Minas
Gerais. E aí a gente ligou a televisão lá e o comercial começou a passar e terminou, ele já começou de novo, aí terminou, começou de novo. A gente achou muito sinistro. Já tava no hotel,
não,
que
detalhe,
era sinistro.
O comercial era do filho Chuck.
E durante algum show aconteceu de alguma coisa? Alguém ficou uma calcinha no palco, alguma coisa assim?
Não, ainda não. É uma dica. Uma boa dica. Não, no show assim que eu me lembro, aconteceu alguma coisa.
Ah, eu tava tocando de boa e de repente cai um vocalista no meu pé de cabeça, derruba.
Vocalista é ele.
É, geralmente os palcos são pequenos, aí começa a se empolgar um pouco na hora do show, derruba a bateria, em cima do bateria.
Mariana Ferrec tá aqui no estúdio, ela já assistiu um show de vocês. Aconteceu?
É verdade,
alguém
show.
Caiu no show no dia?
É, que eu me lembre, não. Nada de bizarro aconteceu.
Foi tranquilo então dessa vez?
Foi tranquilo, foi bacana.
Cara, mas é comum, tô ficando com medo. Eu já vou ficar lá atrás, já, do palco, né?
Eu fiquei bem escondidinha, né? Porque já sabia da forma. Brincadeira.
Tô fora da mira, né, Mari?
Agora, Ronaldo, diz uma coisa. Você tá com a sua digníssima, e sua digníssima tá fazendo essas filmagens, né? Tão bonitas as filmagens, né? Ela vai colocar vai mostrar pra família e tal. É uma cena difícil. Postar no YouTube. Como é que é o assédio das fãs, assim, né? Como é que fica o relacionamento amoroso?
Ela tá esperta aqui, viu?
Seriedade, ó. Relacionamento das fãs, cara, é 0%, assim. Zero. Assim. É que a beleza não ajuda muito, então tem muitas fãs aqui, né?
Mas as fãs do Pearl Jam, assim, não tem um sex appeal, assim, aflorado e tal?
Não. Pior que não. Não é mais, tipo assim, aquelas fãs mais pra, tipo, que chega o final do show e fala, ô, belo show, vocês fizeram um bom trabalho hoje, não sei o que, tal.
Chega cumprimentando assim, com o tapinha nas costas.
Relacionamento bem profissional.
Olha, eu senti um tom de ironia na voz do vocalista.
Não, vamos ouvir a namorada, então, Como é que é, namorada? Já teve alguma situação, assim, de você estar assistindo o show e de repente tem uma mocinha na sua frente, mas que gatinho ali na bateria e tal? Rola isso?
Não, gatinha lá pra ficar de olho não rola porque a namorada não deixa, né?
Ah,
mas
sim.
Mas há ocasiões em que tem um ou outro que pede uma baqueta.
Pediu a baqueta e complicou, hein? Pediu a baqueta e complicou.
Aí o bicho pega em casa.
Aí é complicado, é complicado.
Alguém dorme no sofá nesse dia.
Ah, não, porque o interessante é isso, né? Até no movimento grunge você tem as Marias Palhetas, as Marias...
E as Baquetas.
Marias Baquetas.
E vocês falaram que vocês já tocaram em Juiz de Fora. Como que é? O Cash Flowers viaja bastante, é bastante chamado pra tocar fora? Como que é?
Então, o Cash Flowers, ele pra fora, a gente praticamente tocou mais do que na cidade, né? A gente participou do primeiro festival da banda, foi lá em Juiz de Fora. A gente participou, é um festival que tem 10 anos de tradição, agora tá na 11ª edição. A gente foi convidado também pra participar, só que por alguns motivos a gente não vai poder ir. Todo ano eles fazem um CD de um festival anterior. Esse festival desse ano, quando eles lançarem no ano que vem, vai ser lançado uma faixa bônus, que vai ser a música nossa, que através de um jurado eles escolheram uma banda que não foi as finalistas, mas que chamou atenção e tal. E aí eles avisaram a gente, vai estar colocando no CD.
E pra quando que é esse CD?
Esse CD agora pro começo de fevereiro.
Esse é o CD do festival,
do
né?
Festival. Esse festival a gente foi pra lá duas vezes. A primeira foi uma classificatória, a gente passou pra semifinal, aí na semifinal a gente acabou não indo pra final, mas foi uma experiência única.
E São Paulo, como é que foi? Vocês acabaram de chegar de São Paulo?
É, faz umas três semanas no máximo, duas semanas que a gente foi pra São Paulo, também foi uma experiência fantástica, a gente fez através de um intercâmbio, isso partiu de uma ideia da banda, própria banda mesmo, falou, não, vamos conhecer uma banda de fora, vamos trocar ideia, vamos trazer eles pra cá.
Rolar um intercâmbio de bandas.
Foi o que rolou. Aí a gente trouxe uma banda que chama Reverse, muito boa, os caras são muito gente fina.
Como nós somos Pearl Jam Cover, eles são Soundgarden Cover.
Ah, bem.
Aí nós
estilo.
Fizemos um Seattle Days aqui e chamamos eles pra tocar.
Também o Nirvana Cover, né? E o Alice in Chains.
Isso. Sim, foi...
É, Seattle Days já é tradição aqui em Maringá,
tá,
né? Pelo menos uma vez por ano tem, né?
Tem, agora acho que tá sendo duas vezes por ano, no começo e uma mais pro final. Lá, a gente viu lá em São Paulo até bastante, mas lá é mensal isso. Coisa, é uma tradição assim e a galera comparece.
A gente
peso,
tá falando, né? Também de alguns milhões de pessoas a mais, né?
É só isso.
E cara,
só os milhões.
Tem diferença entre os públicos, assim, o público maringaense e o público paulistano?
Tem, cara. Lá em São Paulo, em questão de música própria, assim, a gente sentiu que...
A aceitação do público de São Paulo é muito maior do que de Maringá, assim, pra a música própria, eles preferem ouvir música própria do que cover.
Tem mais curiosidade.
É um lugar, assim, que eu acho que mais o prazer de tocar música, assim, ver que as pessoas estavam realmente gostando e depois do show vim pedir CD e ver como é que tá a banda e tal.
O que vocês acham da cena independente aqui de Maringá? Vocês acham que é unida?
Eu não sei, né? A minha opinião é que parece que tá começando agora. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que agora que tá surgindo, assim, várias bandas desse estilo, claro. Vocês, por exemplo, assim, estão dando apoio pra nós agora e tal. Eu acho que antigamente eu acho que não tinha muito isso, assim. A nossa expectativa, assim, também era bem menor do que agora. Eu não pensava em sair tocar em São Paulo, na maior casa de rock do Brasil.
E deixa eu falar um negócio. Vocês aí pertencem ao movimento grunge maringaense, né? Como é que vocês veem isso? vocês veem isso como uma forma de conseguir se articular entre vocês mesmos? Ou vocês veem isso como até uma fraqueza, uma forma de vocês ficarem excluídos aí dessa coisa indie, que é muito forte aqui em Maringá, né? Vocês são aceitos pelo público indie? Tem isso, assim? Vem.
Há essa separação dos públicos?
Eu acho que antigamente era mais, era bem mais. Hoje eu acho que já... Já bem variado, assim, não é uma coisa...
Esse rótulo que as pessoas criam, assim, eu acho que é bem particular, assim, né?
No final caso, é tudo rock.
Assim, pra mim, assim, é tudo rock. É claro que dá uma variação de estilo, assim, mas eu não... O rótulo, o público, né? O público indie, o público grunge, acho que tudo, no final é tudo rock. Assim.
Então, já que ele falou, vamos tocar, vamos de música agora, já a gente volta, a gente vai conversar sobre a garagem do Faustão.
Essa música se chama Orange Day.
Orange cars in my bedroom. Orange, I could have grown back. Orange, I learned from my dad. But I don't want to drink anymore. Orange day, look at me now. Orange day. Day, look at me now. Orange, the color of the yard is sheer. Orange, toys at the ground. Orange, you've lost your time. But I'm still here. Hey, your favorite toy. Orange day, look at me now. Orange day, look at me now. Orange day, look at me now. Look at me now. Look at me now.
Esse foi o Casting Flowers.
Emocionante, hein? Emocionante. Gostei da versão acústica aí. Sensacional.
Mas agora, pergunta que não quer calar. Como é que tá sendo aí a participação lá na garagem do Faustão?
Então, o garagem é o seguinte. A gente ficou sabendo que podia mandar um vídeo, né? Através do programa e tal.
Uma amiga da minha namorada, ela tinha comentado que tinha passado no Faustão, algumas bandas e tal. Eu entrei no site lá do Domingão e vi, né, esse negócio da garagem do Faustão. E como a gente tinha um clipe meio pronto, assim, e tal, eu coloquei o clipe lá pra gente poder estar concorrendo.
O clipe que foi esse...
Filmado onde?
Foi
fora. Ao vivo, assim.
É, foi ao vivo. A filmagem foi ao vivo, só que daí o cara colocou o áudio do CD.
Ah,
ele fez alguns cortes no vídeo, assim. Aí ele mandou pra gente. A gente nem sabia que tava no YouTube desse vídeo. Tem bastantes comentários lá já.
Como a gente tá participando também, tem aquela outra banda S Agudem. Então eu já vi um comentário lá, o pessoal falando: olha, é legal ver que o Paraná, Maringá, não tem só uma banda, tem outras bandas legais participando do programa.
Eu acho que tem uma outra banda agora que tá participando também, que é a Vetor Zero. Não sei se vocês.
Não, já sei quem é o pessoal.
É, outro estilo, mas estão aí também.
Mas mais um pop rock.
É.
E vocês acreditam nesse poder da garagem do Faustão? Qual a intenção de vocês pouco isso, sim.
É mais um meio de divulgação ou vocês pretendem mesmo?
Entendi, a gente pretende, com certeza, quando a gente posta um vídeo lá, a gente pretende aparecer lá no Domingão, mas eu acho que dentro daquele programa, eu acho que é bem difícil pelo nosso estilo entrar ali, né? Mas só pelo fato de estar lá, o pessoal tá conhecendo a banda já...
Só pelo fato de ter dado uma entrevista no jornal, numa rádio...
Mas é difícil entrar uma banda nesse estilo lá, porque até as bandas que já estão no mercado aí há vários anos e vendem muitos CDs e são nesse estilo um pouco mais pesado, não vão lá, né? É difícil.
Mas agora vamos criticar. Eu proponho uma reflexão aqui sobre a garagem do Faustão. Ó, eu assisti 3 semanas a garagem do Faustão. O primeiro dia foi interessante. Nos outros 2 domingos, eu assisti o primeiro. Cara, no segundo e no terceiro domingo, já houve uma reformulação total da proposta, que já não era mais apresentar os nomes do independente. A coisa ganhou... A proposta virou uma coisa muito voltada pro grotesco, pro risível, né? Você tinha ali vídeos toscos. Por quê? Porque isso dá mais audiência do que você levar uma banda boa, com uma proposta definida, com um som bacana, né? E o que eles querem ali é tirar o riso da massa, né? Vocês não veem isso?
Levou pro lado das videocassetadas, né? Que é o quadro dele, que como sempre, deve, né, dar mais audiência.
Depois desse discurso, a gente tem que comemorar com música, né? Vamos com mais uma música.
Mais uma bela versão acústica, né?
Yeah.
caras, esse formato violão, né, acústico, essa intimidade possibilitada pelo banquinho, pelo violão, como é que vocês... Vocês são grunge, pô, mas vocês tocam nesse formato, vocês gostam? Como é que vocês lidam com esse formato?
Mas toda música nasce assim, né, com violão, mesmo as músicas grunge nasce, gente, sentado todo mundo com violão e tocando assim, então é bom voltar à raiz da música.
Você falou isso, como que é o processo de composição da banda?
Todo mundo traz ideias, geralmente é assim, alguém chega com uma ideia, um pedaço de letra, ou então só com uma base de violão, o outro chega com a letra e mistura e vai contribuindo todo mundo.
Eu acho legal também falar aqui que a nossa banda, ela não é grunge, né? Ela é nós. Os músicos têm influências do grunge, assim, mas é a hora que a gente junta tudo, nossas influências, daí sai.
É porque o único que tá com flanela ali é ele, o resto, ó.
É por causa do fio.
E o cabelo comprido também é uma exigência pra entrar na banda?
É quesito pra entrar na banda.
Então agora eu acho que a gente divide o momento Gomes.
E dizer blá 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 blá, hoje eu tive um bom dia e você.
Sucesso, momento Gomes.
Me chama pra dançar.
A hora.
Momento Gomes é o seguinte: perguntas rápidas, respostas rasteiras. Então, primeira coisa que vier na cabeça, quem estiver esperto, responde. Uma banda.
Pearl Jam.
Uma música.
Alive.
Um ano.
2008.
Vizinhos.
Ruins.
Uma escola de samba.
Unidos da...
Um time de futebol.
Tabajara.
Uma cor.
Black.
Olha, uma fruta.
Pera.
Uma árvore.
Carvalho.
Um vírus de computador.
Trojá.
Na pele de quem vocês gostariam de passar um dia?
Dave Grohl.
Uma promessa pra 2009?
Continuar tocando.
Então ser Casting Flowers é?
Viver.
Ah, passaram então pelo momento. Que bonito, viver.
Passaram, mas foram devagar.
É, foram. Bom, então a gente deseja muito sucesso pra vocês. A gente já, eu já, pelo menos, já votei lá, coloquei as 5 estrelinhas lá no garagem do Faustão. Espero que vocês deem bem, não só nesse concurso, como todos
Alguém
os festivais.
Já votou mais de uma vez no próprio vídeo?
Se entregou ali. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês.
Obrigado a vocês pela oportunidade.
Que isso.
Muito, muito bacana essa oportunidade que vocês deram. Nossa, fantástico mesmo. Só tenho a agradecer. Agradecer você, Elisange, todo
Obrigada.
O pessoal aqui da rádio. A banda Teen Cables Inc., que teve aqui, que citou a gente. Pô, os caras são muito bacanas. E aí, em Maringá tem coisa que vai estar vindo aí, que vai... abalar o setor aí.
Olha só, você sabe de alguma coisa que a gente não sabe?
Eu já vou ficar longe do palco.
Eu falo assim por bandas que tá voltando, que tá surgindo aí. Por exemplo, aqui que tá o Johnny aqui, da banda Left Zero, que essa cena só vai estar crescendo aqui.
Quem quiser saber mais sobre o Casting Flowers, precisa acessar qual site?
MySpace. MySpace da banda, que é o www.myspace.com/castingflowers, tudo junto. E daí lá tem música pra baixar, tem fotos.
Telefone pra contato de show?
8805-8220.
Repita, baby.
8805-8220. É que eu nunca ligo pra mim, né? Então é...
É difícil mesmo.
Ou tem o 8803-1376, falar com o Paulo. Ou tem o Maico também, 3225-5668.
Bom, não é por falta de telefone que vocês vão ter o show do Casting Flowers na sua cidade, olha.
Ou
eles fazem
casa,
bastante show, né?
É, casamento.
Aproveitem.
Qualquer oportunidade.
Mas o Garagem vai ficando por aqui. A você um forte
Valeu,
abraço.
Obrigado.
Até semana que vem. Não deixe de acessar o fantástico site da Rádio Universitária Sesmar FM. No www.sesmar.br/rádio.
Não, o site mudou faz tempo, é radiosesmar.com.br.
Graças a Deus tem .com.br agora.
Mas a gente volta semana que vem e a gente encerra o programa com música. Whatever, get out. I'm gonna feel it now.
Atenção, os produtores e locutores deste programa não são remunerados.